Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a nefrologista, a doutora Sofia Homem de Melo Marques. O principal foco da entrevista é o Dia Mundial do Rim, que se assinalou este mês, no dia 10, mas antes disso, peço à doutora Sofia, desde já bem-vinda à RUM, para contar um pouco da sua história, como surgiu a vontade de abraçar a área da nefrologia e como se deu a entrada e quando no Hospital de Braga.
Olá, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Eu sou nefrologista como especialista desde 2017. Entrei no internato em 2012. Fiz a minha formação no Hospital São João, no Porto. E agora sou nefrologista aqui no Hospital de Braga e também no Hospital das Forças Armadas do Polo de Porto. A ideia de escolher nefrologia surgiu do meu gosto pelas especialidades médicas e esta é uma especialidade médica por excelência, com um grande foco no diagnóstico, com abordagem de inúmeras doenças muito interessantes, em que realmente é preciso fazer um trabalho detetivo para chegar à causa e também com muitas. Com um grande enfoque na reflexão sobre os íons, sobre a hipertensão e, portanto, que é assim sempre um desafio. Por outro lado, também tem vários procedimentos técnicos que são sempre interessantes e que dá sempre gosto de desenvolver. Foi essa a minha motivação para escolher a especialidade. É uma especialidade que é bastante diversificada. Já vamos falar também um pouco sobre isso e foi isso que me motivou.
E
E até agora estou a gostar, até agora não me arrependo da minha escolha.
falando sobre o serviço de nefrologia do Hospital Braga, podemos dividi-lo em quantas e em que vertentes?
O serviço de nefrologia tem várias áreas. Tem uma área de consulta externa, onde fazemos consulta e há vários problemas que são abordados nesse âmbito. Tem uma área de consulta interna, de apoio às várias especialidades do hospital que precisam de um parecer mais específico desta especialidade, da nefrologia. Tem uma área de internamento, onde são internados doentes com determinados problemas muito específicos da nossa especialidade e que, portanto, requerem que o doente fique connosco para uma investigação mais aprofundada diretamente por nós. E depois tem a área das técnicas de diálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal, que penso que também poderemos depois na conversa abordar em mais detalhe.
E falou de algumas áreas que contactam diretamente com a nefrologia. Pode dar alguns exemplos?
As especialidades que mais vezes interagem connosco são a medicina interna, em que há doentes muito diversificados e internados, a urologia, a cirurgia vascular, os cuidados intensivos. Qualquer doente pode ter um problema renal nas várias áreas de internamento, na verdade, mas as que mais nos solicitam são estas.
E também para termos uma ideia do número de doentes que passam pelo serviço de nefrologia, esse é um número que tem variado de que forma ao longo dos últimos anos?
Como a especialidade surgiu no Hospital de Braga, há não muito tempo, o número tem sido sempre crescente
Ainda não
e
há uma estabilização.
ainda não há uma estabilização. Sei que a nível da consulta externa, o número de consultas anuais deve andar por volta das 10 mil consultas, supera as 10 mil consultas. E relativamente ao internamento, temos seis camas que estão, a maior parte das vezes, ocupadas na totalidade. E o apoio interno também presta apoio a mais ou menos 30 a 40 doentes em simultâneo em cada momento no tempo. Depois,
Recordo.
dentro das técnicas de diálise, são duas técnicas distintas. Depois penso que falarei de cada uma em particular. Mas no caso da hemodiálise, o serviço tem um programa de hemodiálise crónica, em que os doentes vêm de suas casas fazer diálise connosco. E tem uma sala de diálise que dá apoio a doentes crónicos em hemodiálise que estejam internados por outros motivos e também a doentes com lesões renais agudas que precisem de começar a hemodiálise. Depois tem um setor de diálise peritoneal em que os doentes vêm de casa para fazer as suas avaliações e nesse momento esse setor conta com 50 doentes no programa.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com a doutora Sofia Homem de Melo Marques, nefrologista do Hospital Bracarense. E vamos agora passar para o tema central deste programa, que é as doenças do rim. Nesse aspecto, antes de explorarmos os problemas, peço-lhe uma explicação sobre a importância deste órgão, que comumente, como sabemos, tem a função de manter o equilíbrio entre o meio interno, o corpo humano, e o meio externo, o ambiente.
Ora bem, os rins são dois órgãos de mais ou menos 12 centímetros, que se situam na parte superior das costas, ao nível das últimas costelas, têm a forma de feijões grandes, e a sua função é sobretudo a função de filtrar o sangue e eliminar as toxinas em circulação e a água em excesso. Além desta função, que é a função filtrativa, que é a função pela qual os rins são melhor conhecidos, os rins também têm uma função hormonal de produção de certas hormonas, que são mediadores químicos, que são mensageiros que circulam no sangue. Nomeadamente, ajudam a produzir a eritropoetina, que é uma hormona importante para a fabricação dos glóbulos vermelhos, portanto, a evicção da anemia. Hidroxilam a vitamina D, portanto, ajudam a produzir a vitamina D, que é importante para a saúde dos ossos e para manter o balanço do fósforo e do cálcio no nosso sangue. E também outras hormonas, nomeadamente a renina, importante para o controle da tensão. Pronto, além disso, também têm funções metabólicas de síntese e degradação de certos compostos. Mas as principais funções, diria que são estas: a função filtrativa, a função endócrina, e também têm função tubular, que ajuda ao equilíbrio de certos íons e ao balanço ácido-base do nosso corpo. Portanto, são estas as principais funções.
E quando essas funções têm falhas, naturalmente que surgem problemas e doenças. Nesse capítulo, pergunto quais são as principais.
As principais doenças que afetam os rins podem atingir qualquer um dos seus componentes. Nós, no rim, o rim é constituído por umas pequenas peneiras chamadas glomérulos, às quais seguem os túbulos, que é por onde o filtrado desses glomérulos passa e depois é refinado para formar a urina no final do trajeto. Depois há uma parte que envolve os túbulos, que é o interstício, e depois ainda existem vasos, artérias e veias que conduzem o sangue ao rim. E qualquer um destes elementos pode ser alvo de um problema. As principais doenças que afetam o rim são a diabetes, a hipertensão, doenças desta parte fina dessas tais peneiras dos glomérulos, chamadas glomerulopatias, doenças hereditárias, doenças que passam de pais para filhos, a principal das quais é a doença renal poliquística autossómica dominante. Depois, algumas doenças mais do âmbito da urologia, em que há obstrução à saída da urina, e essa obstrução, essa barreira, impõe um aumento da pressão para cima, para o rim, e pode criar também dano. Depois temos doenças em que falha a chegada de sangue ao rim, nós dizemos que são doenças isquémicas. Depois temos também infecções, que também podem causar dano a nível do rim. São algumas das principais causas de doença renal.
E depois, lá está, há esse nome maior, digamos assim, que é a doença renal crónica. Esta é a principal preocupação neste campo.
Pronto, doença renal crónica não é uma doença per se, é o culminar de muitas doenças, é uma via final do percurso de muitas doenças renais. Quer dizer que existe cronicidade, ou seja, irreversibilidade. É um problema renal estabelecido, irreversível. Se fôssemos ver ao microscópio, o rim era uma cicatriz. É um processo cicatricial que resulta do percurso, do término do percurso de muitas doenças. Portanto, todas estas doenças de que falei, se o dano, se a agressão renal se mantiver de forma prolongada no tempo, acabam por levar a uma perda irreversível da função renal, a tal doença renal crónica, portanto, que é um saco que engloba várias entidades. Pronto, a montante disto temos então estas várias causas, estas várias etiologias de doença renal, cada uma com as suas particularidades. Algumas instalam-se de forma súbita, algumas instalam-se de forma mais indolente, mais prolongada no tempo, e comuns a todas elas é que esta agressão mantida pode levar à perda irreversível da função renal. Nesta fase final, então, chamamos de doença renal crónica. O rim acaba de forma um pouco monótona, independentemente das várias causas que o levam até aí, ele acaba então perdendo a sua função e tornando-se fibrótico. E começam-se a desenvolver sintomas decorrentes dessa perda da função renal.
E quando se fala então em doença renal crónica, podemos assumir desde logo que o rim perdeu a sua função? Automaticamente podemos fazer esta associação?
Pronto, como doença renal crónica então é este grande saco que engloba não só a perda da função, mas também nos referimos de forma geral à doença renal crónica se houver outras marcas de dano renal. Por exemplo, a perda de proteínas na urina, que quer dizer que algo está errado com o rim, porque normalmente o filtrado, a urina, não tem proteínas. Elas são retidas por estas peneiras que não as deixam passar para a urina. E quando há perda de proteínas na urina, é uma marca de que alguma coisa não está bem com o rim. Outros elementos que nos podem mostrar que há algum tipo de dano no rim são as alterações da urina. A presença de sangue na urina, a presença de algumas células, de alguns cilindros que não deviam estar lá. Outro elemento de dano é na imagem, numa ecografia ou num TAC, vermos que os rins já não têm aquelas dimensões preservadas, nem a diferenciação nas várias camadas direitinha, estão atróficos, estão mirrados, têm perda de diferenciação. São tudo elementos que nos apontam para algum tipo de dano e a isso genericamente chamamos de doença renal crónica. Mas, classicamente, e de acordo com uma das nossas principais sociedades, emissoras de recomendações, nós utilizamos a perda da função renal, que nos é dada por um elemento que é fácil de avaliar no sangue, que é a creatinina, e pela perda de proteínas na urina, utilizamos estes dois elementos para classificar a doença renal crónica em estadios. E há estadios mais iniciais e há outros já mais finais, em que há uma maior perda da função filtrativa do rim, em que a creatinina, que é este tal representante da função renal, que é um marcador muito fácil de medir no sangue e que pode ser utilizado em fórmulas para estimar a função filtrativa do rim, já está muito elevado, ou seja, o rim já não está a deitá-lo cá para fora devidamente e, através desse aumento, nós conseguimos perceber que a função de filtrar, a função filtrativa do rim, já está perdida. E então podemos escalonar esta disfunção renal em vários estadios. Há uns mais iniciais e há outros mais terminais em que a função do rim já está praticamente toda perdida e em que temos que começar a contemplar alternativas para que o doente consiga continuar vivo, mesmo sem estes órgãos vitais que são os rins.
Já falaremos sobre os tratamentos. Antes disso, já deu alguns exemplos de sintomas que as pessoas podem sentir e que são significado de um problema ao nível dos rins. Quais é que são os principais alertas a que as pessoas devem estar atentas, e, além disso, que tipo de medidas devem adotar de prevenção para que estes problemas não surjam?
Numa fase inicial, a doença renal crónica é muito silenciosa, é sintomática. Não há propriamente... Há certos alertas que nos podem fazer perceber que há alguma coisa errada com o rim, mas muitas doenças são, numa fase inicial, nesses tais estadios iniciais, em que há alguma disfunção, mas ainda não há muita, a pessoa não sente nada. Alguns alertas que devem fazer com que a pessoa vá fazer uma análise, vá fazer uma avaliação da sua urina e que podem pôr na pista de uma doença renal são, por exemplo, a hipertensão, alguma alteração a nível da urina que seja perceptível, por exemplo, a perda de sangue na urina, o edema, mas em geral não há, em geral, a doença renal crónica numa fase inicial é assintomática. Portanto, há doentes que têm doenças que classicamente são causa de doença renal crónica e que devem ser rastreados. Devem fazer exames ao sangue para identificar esse tal marcador, a creatinina, e também a ureia, que são dois marcadores da função renal. Devem também fazer análise à urina para pesquisar esse tal marcador de dano que falámos, que é a perda de proteínas na urina. Se houver alterações, devem passar a ser monitorizados ao longo do tempo. Pronto. Numa fase final, nos estadios mais avançados da doença renal crónica, aí começam a surgir os sintomas. Esses sintomas são o cansaço, a perda de apetite, em alguns casos as náuseas e vómitos, a comichão pode surgir, queimbras, depois alterações mais graves se não for feito nada e se o doente não iniciar uma técnica para substituir a função renal Podem surgir inflamação de certas membranas do corpo, como por exemplo da membrana que reveste o coração, o pericárdio. Podem surgir alterações neurológicas mais graves, a pessoa ficar extremamente letárgica. Podem surgir arritmias. Pode-se começar a acumular muito líquido, a pessoa pode começar a ficar cheia de edemas e, por último, ficar com os pulmões cheios de líquido e acabar por deixar de respirar e a morte, se nada for feito.
Mas para evitar isso, precisamente, quais é que são as medidas que as pessoas devem adotar?
Pronto, para evitar isso, se alguém, quando é descoberta uma doença renal crónica, o doente deve ser encaminhado e deve começar a ser seguido ao longo do tempo. Numa fase inicial, de descobrir qual é a causa do problema, e já falámos daquelas múltiplas causas possíveis para a doença renal, descobrir a causa do problema é muito útil, porque para algumas causas há tratamentos específicos, dirigidos, e é possível estabilizar ou até mesmo reverter o problema, se for numa fase inicial em que a cronicidade ainda não se tenha instalado. Isso a causa, sobretudo numa fase inicial. Porque na fase final, em que o rim já está todo cicatricial, todo fibrótico, a causa acaba por já não ser tão relevante, porque mesmo conhecida já não havia muito a fazer. Mas numa fase inicial, sim, conhecer a causa é fundamental.
Ou seja, para, no melhor dos casos, dá para revitalizar a função do rim.
Em alguns casos, sim. Se a causa tiver sido uma causa aguda, que se tenha instalado de forma rápida e abrupta, não dando tempo ainda para prolongar a agressão e causar a tal cronicidade, se for descoberta rapidamente. Noutros casos é tratar a causa, mas de forma mais a longo prazo. Pronto, isto a causa é um ponto. O segundo ponto é aplicar medidas genéricas que atrasam a progressão da doença renal. Essas medidas são o controle da hipertensão, que é fundamental para atrasar a progressão de uma doença renal que já lá esteja, o controle da perda de proteínas na urina. Como eu disse, a perda de proteínas da urina é mais uma marca do dano que existe no rim, e há certos fármacos e certas medidas que podemos utilizar para diminuir a perda de proteínas na urina. Depois, o controle dos fatores de risco cardiovasculares em geral, porque além da progressão da doença renal, estes doentes têm um risco muito aumentado à doença cardiovascular, que acaba por ser uma das grandes causas de morte na população dos doentes renais. E estes fatores de risco são, alguns destes fatores de risco, além da hipertensão que já falei, são a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a dislipidemia, que é o sangue, o colesterol, o sangue gordo, uma dieta muito rica em sal. Depois, alguns fatores dietéticos também podem ser úteis para evitar a progressão rápida da disfunção renal, nomeadamente a restrição de proteínas na dieta, a restrição do sal, como já disse, a utilização de uma dieta mediterrânica rica em frutas e legumes, e depois evitar certos nefrotóxicos, medicamentos que possam danificar o rim e agravar esta progressão da doença renal. Exemplos nefrotóxicos são, e muito comuns, são os anti-inflamatórios não esteroides, ibuprofeno, Voltaren, Nimed, essa classe.
Que podem ajudar numa certa medida ou prevenir outra doença, outro problema, mas pode afetar ou agravar a possibilidade de haver um problema renal.
Exatamente.
Caso.
Em quem já tem doença renal, esses fármacos, sobretudo se feitos de forma muito prolongada, podem acelerar a disfunção renal, acelerar a perda da função renal e a evolução para estadios mais avançados de disfunção renal. Ou até para aquele ponto de não retorno em que nós temos que substituir a função renal, que é a doença renal crónica terminal.
E é só perguntar a nível hereditário, se de facto há estudos que comprovam que a hereditariedade pode ser também um fator de risco.
Sem dúvida. A hereditariedade, há várias doenças que são hereditárias, que dependem de um só gene esse que pode ser testado. A mais comum, de longe, como disse, é a doença renal poliquística autossómica dominante, que é, como o nome diz, autossómico dominante, quer dizer que passa de pais para filhos com 50% de probabilidade, e é muito comum na nossa população essa doença. Portanto, há um gene mutado, com uma mutação, que pode ser passado à descendência, e se a descendência herde desse gene, há uma probabilidade de praticamente 100% de desenvolver a doença.
Manifesta-se a partir de que idade nesse
essa
tipo de doença?
Em particular, caracteriza-se pela presença de quistos, que são uma espécie de bolhas de água nos rins, que começam pequeninos, mas à medida que o tempo passa vão crescendo, são muito numerosos, vão crescendo, vão fazendo com que as dimensões do rim aumentem e vão comprimindo a parte saudável do rim, levando à perda da função renal, com entrada nesses estadios mais avançados de doença renal crónica terminal, por volta dos 50, 60 anos.
E aí não se pode fazer nada nesse aspecto para reverter a situação ou apenas dá para minimizar?
Falando da doença renal poliquística autossómica dominante, há alguns fatores que atrasam a progressão. Portanto, medidas dirigidas à causa, não há muitas. Atualmente há um fármaco novo, mas que ainda não está a ser utilizado de forma generalizada, que se chama tolvaptano, e que atrasa um pouco a progressão. Depois há aquelas medidas gerais de que falei, o controle tensional, a evicção de nefrotóxicos, de medicamentos que possam acelerar a progressão da doença renal, medicamentos ou não só, também há contrastes que são usados para fazer exames que também podem acelerar a progressão. No caso então desta doença, beber muita água é um trunfo, também atrasa a progressão. Um estilo de vida saudável, como disse, controlar a obesidade, não engordar, fazer desporto, evitar o tabaco, evitar o sal, evitar o sedentarismo. Um estilo de vida saudável em geral também é benéfico, isto no sentido de atrasar a progressão. Mas neste caso em particular são mais medidas gerais e não tanto dirigidas à causa, porque não há muita coisa dirigida à causa. Em algumas doenças também é possível fazer diagnóstico genético pré-implantação, ou seja, fazer seleção de embriões sem a doença, se for conhecida a mutação, e evitar passar a doença à descendência. Certo. Depois, esta é de longe a mais prevalente das doenças hereditárias que temos, com as quais lidamos na nefrologia. Mas depois há outras doenças também dependentes de um só gene, ou há doenças que não dependem de um gene em particular, dependem de uma propensão para a doença renal crónica. E também, por esse motivo, também há alguma agregação familiar de doença renal. Exatamente. Mesmo não sendo uma entidade específica, como esta que falei, ou como outras doenças dependentes de um só gene que existem.
Falámos das causas, dos sintomas, agora centramos a nossa conversa no tratamento. Já me referiu a inevitabilidade, em alguns casos, de haver a perda da função renal. E a partir daí, o que é que segue a nível de tratamento?
Portanto, se nós na consulta fazemos tudo por tudo para atrasar esta progressão da doença renal crónica para estadios terminais, porque isso vai implicar em estadios terminais a busca de alternativas para que o doente consiga continuar a ter uma vida a viver e ter uma vida de qualidade mesmo sem a sua função renal. Mas, efetivamente, há situações em que a progressão acaba por acontecer e quando nós começamos a perceber que isso vai acontecer de forma inevitável, apresentamos aos doentes as suas alternativas e são elas, sobretudo, quatro. As técnicas de diálise, hemodiálise e diálise peritoneal, o transplante renal e o tratamento conservador, ou tratamento paliativo. Este último, o tratamento conservador ou paliativo, basicamente é ir tratando os vários sintomas que vão surgindo com a progressão da doença renal. Ou seja, como falei, a náusea, o prurido, a comichão, o edema, a falta de ar, cansaço. Tentar ir atenuando com medicação estes vários sintomas que vão surgindo, sem instrumentalizar o processo esta modalidade acaba por ser interessante para pessoas mais debilitadas, pessoas mais idosas, pessoas com doenças muito graves que lhes limitam muito a sua sobrevida, ou pessoas que optam nesse sentido. Há pessoas que não se revêem de todo a fazer uma técnica de diálise. Acaba por ser uma modalidade, uma opção que encurta a vida, mas que garante qualidade de vida e dignidade no final da vida. Portanto, o doente acaba por ficar com uma vida mais curta, vir inevitavelmente a falecer da doença renal crónica, mas não, falo de forma o mais digna possível.
Aqui estamos a falar do tratamento localizado. Tratamento
conservador ou paliativo. Exato.
Quando pronto. Aparecem é os seis sintomas.
Exatamente, é uma opção. Depois temos as modalidades de diálise. As modalidades de diálise são duas, a hemodiálise e a diálise peritoneal. A escolha entre uma e outra é dependente da vontade do doente, um pouco tutelado pelo médico, que lhes dá a conhecer estas opções. A primeira, a hemodiálise, é uma técnica em que se estabelece um circuito extracorporal em que o sangue sai do corpo e é filtrado num filtro e devolvido ao corpo. Habitualmente é feita durante 4 horas, 3 vezes por semana, numa clínica ou num hospital, a que o doente se desloca para fazer este tratamento. Portanto, são 12 horas por semana, é um tratamento intermitente. Basicamente, o princípio é que neste filtro existe uma membrana semipermeável no interior das... Portanto, são pequenas fibras de uma membrana semipermeável no interior das quais vai correr o sangue, no exterior das quais vai correr um dialisante, um soluto que não tem certos elementos, e por diferença de gradiente de concentração, ou seja, os tóxicos estão mais concentrados dentro do sangue e menos concentrados, ou não existem sequer nesse soluto, vão passar para esse soluto que vai absorver as toxinas e também vai permitir a remoção da água em excesso. Portanto, há essa diferença de gradientes de concentração que vai arrastar, vai eliminar os tóxicos. E também há um arrastar de solutos por parte da água que passa nessas fibras e que arrasta consigo os tóxicos. Portanto, são dois princípios físicos que estão subjacentes a essa depuração do sangue. E, basicamente, durante esse tratamento, o doente então sai de casa, vai a um espaço próprio fazer esse tratamento, senta-se num cadeirão, é ligado à máquina, o seu sangue circula na máquina durante as 4 horas e depois do tratamento regressa à casa.
Estamos a falar de um tratamento para a vida toda.
Estamos a falar de um tratamento para a vida toda ou não, já vamos ver uma situação em que isso pode não acontecer. Pronto, a outra opção é a diálise peritoneal, que é uma técnica que é feita pelo próprio em casa e que consiste em meter e tirar líquidos dentro da cavidade peritoneal, dentro da barriga. No interior da barriga temos uma membrana que reveste os nossos órgãos e quando em contacto com esse líquido vai eliminar os tóxicos e a água em excesso. No fundo, essa membrana faz o mesmo que o filtro da hemodiálise, ou seja, permite ao sangue contactar com um líquido, um soluto que é introduzido na cavidade peritoneal, dentro da barriga, e que não tem os tóxicos e, portanto, os tóxicos vão acabar por passar para esse soluto juntamente com a água em excesso. E depois o doente, algumas vezes ao dia, drena o líquido que lá tem e infunde novo líquido para dentro da barriga.
E neste caso funciona todos os dias esse tratamento?
Este tratamento é um tratamento, não é tão intermitente como a hemodiálise, é mais contínuo. O doente pode ter sempre líquido dentro da barriga e ir renovando, ir trocando de x em x horas. Ou então, outra alternativa é utilizar uma máquina que durante a noite vai ela própria metendo e tirando os líquidos dentro da barriga.
É necessário mais autodisciplina nesse aspecto?
É necessário mais autonomia para realizar esta técnica, mas está ao alcance da maioria das pessoas. É preciso aprender o procedimento, ou seja, é preciso saber conectar um pequeno tubinho que é metido dentro da barriga e que fica... tapado, coberto com um penso, dentro da roupa. É preciso, então, exteriorizá-lo, abrir uma tampinha 3 a 4 vezes ao dia, se for essa técnica durante o dia, chamada diálise peritoneal contínua ambulatória, e saber conectar, então, essa pecinha ao sistema de bolsas para drenar o líquido que está na cavidade abdominal e infundir um líquido novo. Fechar tudo, guardar o tal tubinho e passado umas horas repetir o procedimento. Ou, em alternativa, quando se faz a técnica, quando se utiliza uma máquina durante a noite, uma cicladora, fazer a ligação à máquina do tal tubinho e utilizar um sistema de também com umas bolsas de líquidos que a máquina vai meter e tirar durante a noite da cavidade abdominal. Requer autonomia ou requer um ajudante, o chamado coterapeuta, alguém disponível que ajude o doente a fazer estas ligações, mas tudo de forma muito ascética e muito, muito rotineira, muito sistemática, para não haver falhas do processo.
disse há pouco que, pelo menos no sistema de hemodiálise, há a possibilidade de não ser para a vida toda. Podia que eu esclarecesse um pouco.
Porque isso leva-nos então à quarta opção que é apresentada aos doentes. Opção, em alguns casos, que é o transplante renal. O transplante renal é uma modalidade que está acessível a doentes mais jovens e sem determinadas doenças, sem determinadas comorbilidades. Infelizmente não é uma técnica que esteja acessível a toda a gente, mas que é uma opção que garante a melhor qualidade de vida, melhor sobrevida e a longo prazo até menores custos. Esta modalidade está então acessível a doentes com estas características, mas nós, como não existem órgãos, há uma carência de órgãos, o doente pode ter que esperar fazendo essas tais técnicas de diálise até ter um órgão disponível. Existem duas opções dentro do transplante renal, o transplante de dador vivo ou de dador cadáver. O dador vivo é ter alguém disponível para a doação do órgão. Nesse caso, o processo pode ser mais rápido, o doente não tem que ir para uma lista de espera. No caso do dador cadáver, há uma lista que em Portugal, a lista de espera, o tempo médio de espera é de 5 anos, portanto o doente nesse período pode estar em hemodiálise, mas já estar inscrito numa lista para transplante e vir a deixar a diálise porque é transplantado.
Aí estamos a falar de pessoas que doaram o corpo à ciência. No caso...
Não, em Portugal, todos nós somos dadores presumidos. Portanto, esta lista, isto que se chama dador cadáver, são rins que provêm de pessoas que faleceram e qualquer um de nós é um dador presumido. Portanto... De quem são estes órgãos? São órgãos de dadores em morte cerebral, idealmente, jovens e sem grandes comorbilidades, mas fruto da escassez de órgãos, cada vez têm utilizado dadores com características que não são tão ideais, os chamados dadores de critérios expandidos. Pessoas mais velhas, já com algumas comorbilidades, por exemplo, com hipertensão, ou até mesmo dadores que não estão em morte cerebral, estão sim em morte de coração parado, que é um tipo de morte em que os órgãos não ficam tão... têm algum tempo em que são menos profundidos, portanto não são órgãos tão, tão ideais para transplantação, mas que, fruto da escassez de órgãos, entre manter as pessoas em lista de espera durante muitos anos ou utilizar esses órgãos, concluiu-se que é preferível recorrer a esses órgãos. Portanto, essa aí é a modalidade de transplantação de dador cadáver. É a modalidade de transplante que mais se pratica em Portugal. Portanto, os doentes então ficarão em diálise até, os que são candidatos a isso, até serem chamados para ser transplantados. Em alternativa, se tiverem um dador vivo, podem abreviar esta lista de espera e ser transplantados com maior rapidez. Portanto, como disse, esta é a modalidade que garante a melhor sobrevida e a melhor qualidade de vida, porque os órgãos, o rim transplantado é um órgão que funciona 24 sobre 24 horas. Ao contrário destas técnicas de diálise que falei, que são mais limitadas, pronto, um órgão é além disso, além das 24 sobre 24 horas, além de trabalhar de forma contínua, garante outras funções além da função filtrativa. Estas modalidades de diálise suprem sobretudo a função filtrativa do rim. Mas o rim tem então as outras funções, a endócrina, a metabólica, de que falei, e um órgão transplantado é capaz de também cumprir essas funções.
E essa transplantação implica, muitas vezes, a substituição de um rim que não está funcional por outro, de outra pessoa?
Não, os rins nativos, os rins originais, continuam onde estão. Continuam onde estão, situados na parte superior das costas, abaixo das duas últimas costelas. O rim transplantado, habitualmente, é colocado na fossa ilíaca, ou seja, na parte inferior do abdómen, da barriga, e na parte da frente da barriga. Os vasos do rim são ligados a uns vasos que nós temos aqui, a umas artérias e veias ilíacas, que temos aqui na parte de baixo da barriga, e o ureter, que é o tubinho por onde sai a urina, é ligado à bexiga. Mas situam-se, ficam numa posição totalmente diferente daquela que ocupam os rins nativos. E os rins nativos não precisam de ser removidos. Há muito poucas situações em que os rins nativos precisem de ser removidos. Um exemplo é a tal doença renal poliquística autossómica dominante, que também já falámos aqui, em que os rins ficam tão volumosos, que podem ocupar muito espaço na cavidade abdominal e não permitir espaço para colocar esse tal rim transplantado. E aí pode ser necessário remover um desses grandes rins para permitir mais espaço na cavidade abdominal. Outro exemplo são situações em que os rins nativos continuam a ser uma fonte de problema. Ou seja, além de... Pronto, perderam a sua função, mas podem ser uma fonte de problema. Imagina, podem ser uma fonte de infecções, de repetição. E aí podem ter que ser removidos. Ou seja, mas tirando essas situações particulares, habitualmente os rins nativos ficam onde estão. Normalmente eles já ficam... São rins que são atróficos, ficam com dimensões muito menores, muito menos diferenciados. Os rins crónicos são rins pequenos. Não causam perturbação nenhuma.
Ou seja, quando há transplantação, é necessário ou é obrigatório, por assim dizer, que os dois rins não estejam a funcionar, ou havendo um funcional e outro não funcional, pode-se na mesma fazer uma transplantação?
Essa é uma dúvida que os doentes perguntam muito, que é, mas qual é que dos rins não está a funcionar? Nós, quando falamos em disfunção renal, nós estamos sempre a analisar o conjunto dos dois rins. A creatinina, esse tal marcador, e a ureia, que são dois marcadores da função renal, se começam a subir quando os rins perdem a sua função como um todo. Ou seja, estamos a falar da função conjunta dos dois rins, não estamos a falar só da perda de um rim. Uma pessoa pode viver tranquilamente só com um rim. Aliás, estes tais dadores vivos de que falei, nós promovemos a doação de um dador vivo, porque sabemos que a pessoa que dá um rim não aumenta muito o seu risco de ter doença renal crónica. Ela vive tranquilamente só com um rim. O rim sozinho assume funções que nós dizemos que são vicariantes. Ele consegue fazer o trabalho de dois rins. Há reserva funcional suficiente para que um rim sozinho faça o trabalho de dois rins. Quando há disfunção renal, quer dizer que há perda da função do coletivo dos dois rins, seja ele um, ou sejam eles dois, ou seja só um rim sozinho. Não é preciso fazer transplante renal se a pessoa tiver um rim que esteja a funcionar bem.
Ou seja, os dois podem ser afetados, mas pode haver o caso de ficar só um afetado.
Pode haver o caso de ficar só um afetado. Se só for um rim afetado, não há problema nenhum. Não se fala em disfunção renal. A função renal permanece boa, íntegra. A creatinina não sobe, o outro rim consegue dar conta do recado. Consegue sozinho eliminar os tóxicos e a água em excesso sem qualquer problema.
Olhando para as doenças do rim, naturalmente que, tal como noutras áreas médicas e não só, a ciência tem evoluído e, nesse sentido, pergunto quais é que são os principais desafios que neste momento se associam ao tratamento da doença renal. Qual é o próximo grande passo que se pretende
Ora
dar?
Bem, estas duas técnicas, as técnicas de diálise, são técnicas revolucionárias que antes dos anos 60 não existiam. A diálise é um tratamento ou uma técnica substitutiva da função renal que é relativamente recente e que permite que pessoas que no passado não conseguiam continuar a viver, tinham uma sentença de morte, a doença renal crónica terminal era o fim, agora consigam continuar...
Estamos a falar de um período de quanto tempo entre o diagnóstico e a morte, na maior parte dos casos?
No contínuo, a doença renal crónica começa muito cedo, como disse, há aqueles estadios muito iniciais. E a maior parte dos doentes não evolui, não passa desses estadios iniciais para este culminar, esta perda total da função renal, que é a doença renal crónica terminal. A grande maioria dos doentes que nós acompanhamos em consulta têm uma disfunção renal que é ligeira, moderada e que não passa disso. Nós conseguimos, quer controlando a causa, quer pondo em marcha as tais medidas para atenuar a progressão da doença renal, quer porque a doença renal também não é assim tão grave, conseguimos fazer com que o processo nunca progrida para aquele ponto em que o rim perca a sua função e não permita que a pessoa continue viva, em que se começam a acumular as tais toxinas e a água em excesso, em que o doente começa a ficar muito sintomático, muito sintomático, muito sintomático, muito sintomático, até que deixa de conseguir viver. Nós, felizmente, na maior parte dos nossos doentes renais crónicos, conseguimos evitar essa progressão. O diagnóstico pode acontecer e pode, a maior parte das vezes, nunca se evolui para esse ponto final. Agora, desde o momento em que a pessoa entra, em que a pessoa inicia esse estadio mais final do seu percurso, da sua doença renal crónica terminal, e começa a desenvolver sintomas associados a essa retenção de tóxicos, que nós designamos por sintomas urémicos, e começa também a desenvolver sintomas relacionados com a acumulação de líquidos, o edema, a falta de ar. Se nada for feito, isso pode levar à morte em pouco tempo. Outro exemplo que posso dar é num doente em quem suspendemos hemodiálise, um doente que já esteja a precisar de uma técnica de substituição da função renal para se manter vivo, mesmo com os rins parados, como por exemplo a hemodiálise. Se nós suspendermos o tratamento, se nós pararmos a hemodiálise, em média os doentes sobrevivem durante 2 semanas. Isso às vezes acontece, nós às vezes precisamos de suspender o tratamento, o doente já não está a beneficiar do tratamento. Podem surgir situações em que a hemodiálise se torne uma agressão e não traga benefício. Situações em que os doentes estão muito demenciados ou têm doenças gravíssimas com um sofrimento muito grande, por exemplo, uma neoplasia metastizada, e estão a sofrer e estamos a prolongar-lhes a vida graças a uma técnica que é instrumentalizar, que é agressiva para eles. Se nós suspendermos a hemodiálise, sabemos que o tempo médio de vida de um doente que pare técnica e que dela precisa é de cerca de 2 semanas. Portanto, para aqueles doentes que não têm função renal nenhuma, a diálise é essencial.
É obrigatória,
é obrigatória.
Diria. Estamos a emitir este programa no mês em que se assinalou o Dia Mundial do Rim. Cada vez há mais informações sobre esta e outras doenças, verdadeiras e outras que entram no domínio da pós-verdade, usando aqui um eufemismo. Há algum mito, doutora Sofia, sobre o rim que queira desmistificar?
Mitos. Há alguns mitos, o mais frequente, os erros mais comuns são... as dores nos rins, doutor, doem-me os rins. Com frequência os doentes referem-se às articulações sacroiliacas, que nós popularmente são as cruzes. Muita gente pensa que os rins ficam localizados na parte de baixo das costas. Os rins ficam situados na parte superior das costas. Portanto, esse aí é um mito. Depois também há o mito da água. Eu preciso beber muita água, não é? É verdade que há certas doenças em que beber muita água é benéfico, nomeadamente na tal doença renal poliquística que já falei. No caso das litíases, da formação de pedras nos rins, é importante que a urina esteja sempre diluída e, portanto, beber muita água ajuda. No caso das infecções urinárias de repetição, em que manter um bom fluxo de urina e manter uma boa hidratação é importante. Em situações em que os doentes tenham risco de desidratação, também é importante, por exemplo, quando faz muito calor, quando o doente está com uma grande diarreia ou com vómitos e corre o risco de desidratação, também é importante beber muita água, sobretudo nos doentes renais crónicos. Os doentes renais crónicos têm muita suscetibilidade a insultos, a outras agressões e, portanto, estão mais em risco de lesão renal aguda, que é um processo de dano renal rápido, e, portanto, estes doentes... perante uma desidratação podem ter um agravamento da sua função renal, portanto nesses casos também é importante beber muita água, mas tirando estas situações o doente pode beber de acordo com a sua sede, não é preciso beber mais água do que aquela que deseja. Há certos casos até em que nós aconselhamos a restrição de água, sobretudo a restrição de sal, mas também a restrição de água, que são situações em que os doentes estão muito edemaciados. Ficam com muito edema nas pernas, pernas muito inchadas, pulmões já com algum líquido, até aconselhamos a restrição de água. Portanto, o beber muita água aplica-se em alguns casos, mas não sempre. Depois, essa questão do rim, se é um rim, se são os rins. Isso também é um pouco culpa nossa, dos médicos, que nos referimos aos rins de forma singular. O rim, a função do rim. Mas estamos sempre a falar do conjunto.
E quando olhamos para o Dia Mundial, é o Dia Mundial do Rim. Como está designado.
O Dia Mundial do Rim, exatamente. Mas isso refere-se sempre ao conjunto e a função, quando falamos de função renal, estamos sempre a falar do coletivo dos dois rins, daquilo que os rins em conjunto conseguem filtrar. E, portanto, quando há disfunção renal ou doença renal, referimos sempre ao coletivo, à perda da função dos dois rins.
E não sei se quer falar, há pouco abordou a questão da litíase, comumente falada de pedra nos rins, se quer falar um pouco... dessa questão, e eu falo até por experiência própria, que é uma dor bastante complicada. como é que surge esta litíase nas pessoas?
A litíase normalmente é mais abordada pela urologia, que são os nossos partners cirúrgicos. Mas nós nefrologistas também podemos ser chamados, sobretudo para investigar situações em que há produção de cálculos de forma repetitiva. E podemos ser chamados a investigar se a pessoa tem alguma propensão específica, nomeadamente eliminar certos iões de forma mais concentrada na urina e fazer investigações metabólicas daquele doente em particular. Mas a maior parte das situações são situações esporádicas. É muito comum produzir cálculos nos rins, pedras nos rins. É uma situação muito comum. Afeta 12% dos homens, 7% das mulheres. Em muitas situações são situações que recidivam. E se começarem a recidivar muito, então nós fazemos uma investigação para ver se há ali alguma propensão.
Ou seja, se houver alguma cadência.
Exato.
Desse problema das pedras nos rins. Exato. É que se torna preocupante.
Exatamente. Preocupante. É sempre uma situação muito desagradável, não é?
Exige alguma vigília.
Quando o cálculo vai a sair, dá uma dor fortíssima e é uma. E pode obstruir o trajeto daquele rim. E essa obstrução, como disse também no início, se for uma obstrução muito prolongada, pode levar à perda da função desse rim. E, portanto, o processo deve ser abordado sempre. Mas se for uma coisa repetitiva, vamos ver se vamos colher a urina, vamos colher sangue, vamos perceber se naquela pessoa há algum fator que esteja a favorecer a produção tão frequente de cálculos. E vamos investigar, vamos escolher a urina das 24 horas, analisar os íons na urina das 24 horas, analisar alguns elementos do sangue, podemos fazer esse tipo de análise.
Muito obrigado, doutora Sofia Homem de Melo Marques, nefrologista do Hospital de Braga, pela presença nesta que foi mais uma edição de Saúde Tem Voz, um programa promovido pelo Hospital em parceria com a RUM, uma conversa que ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.